Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite, e se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito exclusivamente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele é um episódio muito, mas muito especial mesmo, porque ele é em comemoração ao Dia do Quadrinho Nacional, que aconteceu ontem, no dia 30 de janeiro. E o Brasil, saibam vocês, foi um dos primeiros países no mundo a publicar quadrinhos, isso lá para 1869, há cerca de 153 anos. E para explicar por que histórias em quadrinhos existem, eu tô aqui com ninguém mais que Maurício de Souza, que é cartunista, empresário, criador da Turma da Mônica, membro da Academia Paulista de Letras e já tem mais de 1 bilhão de revistas publicadas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Tio Maurício de Souza.
Eu sou tio de muita criança aí.
É isso aí. Para começar o nosso papo, eu queria que você explicasse pra gente, tio Maurício, o que são, de fato, histórias em quadrinhos?
É o que o nome diz. São histórias contadas em quadrinhos, onde tem desenhos, textos, sugestões de até mesmo comportamento, dependendo dos personagens, de como eles agem, como eles são. Alguns são mais simpáticos, outros fazem sucesso. Alguns nascem e duram um pouco. Porque o leitor é que manda.
Perfeito.
Não é o desenhista, não é o criador. A gente solta, é como você soltar seus filhos no mundo. Alguns dão resultados, ficam ricos, soltando e tudo mais. Personagens estão em quadrinhos, é a mesma coisa. Você nunca sabe, não pode falar, esse personagem ele vai fazer um sucesso danado, vai aumentar um rio de dinheiro, tudo mais. Tal. Não é a gente, não é o desenhista, não é o autor que manda no futuro o destino do personagem. É o leitor. E, logicamente, o autor ou desenhista, ele deve conhecer alguns truquezinhos que alguns outros antecessores dele usaram para ele imitar, seguir, de alguma maneira, alguma ideia que já foi exercida com felicidade na história daquele personagem. Ou seja, é uma coisa viva, dinâmica.
Perfeito. E eu queria te perguntar uma coisa baseada na experiência que o senhor carrega ao longo desses anos todos. A criação, o estilo de fazer quadrinhos, mudou muito do tempo que o senhor começou para hoje?
Não mudou muito, não. Aliás, não mudou quase nada durante, talvez, milhares e milhares de anos. Existem umas cavernas lá na França, do Lascaux, se não me engano, onde tem história em quadrinhos que os homens pré-históricos gravaram lá na pedra, pintaram, etc, etc. E não fica tão diferente da dinâmica, da fluência que tem as histórias de quadrinhos modernas. Então, o quadrinho é pré-histórico, o quadrinho evoluiu. De certa maneira, via crucis, as igrejas, é uma história em quadrinhos também, todo respeito. E então, vem de longe a vontade do artista, do criativo, contar a sua história, ou contar uma história à sua maneira, geralmente em cima da sua experiência pessoal, coisa que eu fiz. Todo carinho também, quando eu me inspirei nas minhas filhas, principalmente, para criar os meus primeiros personagens. E foi um sucesso. Vide, a Mônica, a Magali e os garotos que me inspiraram, né? O Cascão, o Cebolinha e tudo mais. Eu olhei em volta, estava acontecendo coisa bonita, coisa gostosa, coisa agradável, manifestações de vida, de criatividade entre a criançada toda. Copiei tudo isso e transformei no bairro do Limoeiro.
O senhor sabe que eu conheço o bairro do Limoeiro, vou fazer aqui uma confissão. Porque eu já vi uma entrevista do senhor que o senhor disse que o bairro do Limoeiro foi inspirado no bairro do Cambuí, em Campinas. Não é isso?
Cambuí de antigamente, agora...
Isso!
Eu morava em Campinas e eu via o bairro do Cambuí com as casinhas aqui e ali, terreno baldio, gramados, tudo mais. Dava para brincar na rua, a criançada brincava na rua. E lá no horizonte... Tinha os prédios de Campinas.
Uhum.
E pelo caminho tinha umas árvorezinhas. Então, o cenário do, na história em quadrinho nossa do bairro lá do Limoeiro, é o que eu sentia quando eu estava vendo esse cenário lá em Minas, alguns anos atrás. Quando minhas filhas eram pequenas e algumas outras já estavam na escola, lá na escola Notre Dame de Minas. Ou seja, eu não sou um criativo, eu sou um copiador.
Temos aí uma bomba nessa entrevista, hein, Maurício? Excelente a frase. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você estava falando sobre contar histórias, né? Como é que é, ao seu ver, essa coisa de contar histórias? Cada país tem a sua familiaridade na hora de representar suas histórias? Como é que existem as diferenças de países para países na hora de colocar suas histórias nos quadrinhos?
Isso varia muito de hábitos, costumes de cada país, né? E também tem a variação dos artistas que querem criar alguma coisa diferenciada. A história em quadrinho foi criada lá pelos americanos, que dominaram o mundo durante muito tempo. Depois chegaram os mangás japoneses, que deram aquela chacoalhada mundial também, e estão lá empatando, brigando com os americanos até agora, né? Uhum. E a gente tenta entrar na briguinha a partir do Brasil, do nosso jeito aí, para termos o nosso lugar ao sol. Se não temos o sol todo no mundo, eu quero ter o sol do Brasil, que é o meu país. Quero ter a criançada do Brasil aprendendo a ler nas nossas revistas. E deu certo. Milhões e milhões de brasileirinhos aprenderam a ler nas nossas revistas. Eu fico maravilhado com essa possibilidade, com essa oportunidade que eu tive, que era o minha medalha mais, acho que mais agradável, gostosa, importante que eu posso botar no meu peito aqui.
Eu me coloco entre esses milhões de alfabetizados pelo senhor, assim. O senhor foi meu professor, o senhor e todo o universo que o senhor criou aí.
Fico feliz de me ouvir, Samuel.
É, de verdade. Qual o conselho que o senhor daria para quem quer ser desenhista aqui no Brasil? Quais são os desafios e os conselhos que o senhor daria para quem está querendo começar na profissão?
Em primeiro lugar, gostar de história em quadrinhos, gostar de desenhar, gostar de inventar suas historinhas. Mais importante ainda, ler muito, estudar a técnica, a narrativa da história em quadrinhos, estudar, de alguma maneira, com em profundidade, a personalidade que está criando dos personagens. Cada um tem que ser bem diferente um do outro, mas eles têm que se conjugar, têm que trabalhar juntos. Né? E eu acho que o mais importante é ler tudo, ler de tudo. Senão você fica meio estagnado no que você aprendeu aqui ou ali, depois não desenvolve mais. Você tem que estar fazendo o cérebro funcionar sempre, com qualquer idade, em qualquer lugar, de qualquer jeito. E se você não tem nada para ler, pega uma bula de remédio e leia também. Você vai se impressionar com algo, você vai aprender lá também.
Muito bem. O nosso podcast, a gente trabalha com cenários fantasiosos. Daí vem essa ideia do é por isso que tal coisa existe, é por isso que tal coisa foi criada. E a gente muitas vezes trabalha com situações hipotéticas. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, o que ao seu ver, aconteceria no mundo se as histórias em quadrinhos nunca existissem ou desaparecessem? O que aconteceria? Meu Deus, hein?
Tragédia, meu Deus do céu. Eu ia fazer mais coisa na vida, né?
Lógico. É verdade.
Mas olha, o ser humano é criativo, naturalmente. Ele sempre está procurando resolver uma coisa, criar alguma situação para facilitar a vida. Isso é inerente no ser humano. Então, negativo. Não poderia haver assim num planeta habitado por nossa raça,
perfeito,
nossa espécie. Então, é uma coisa tão fantástica a vida desses quadrinhos, que eu acho que entraríamos a história em rodinhas, qualquer coisa assim.
Haveria histórias para contar, porque elas de fato existem sempre, né? Muito bem.
O papo, a história, a conversa mole e tudo mais, tudo isso é criativo e tudo isso pode virar uma historinha, como disse aí o escritor, coisa ruim da boa história. Coisa boba, ninguém quer saber. Eu tenho muita história porque é muito macio. água com açúcar. Então, vamos inventar situações, geralmente, mesmo na história em quadrinhos, né? Geralmente dificultosas para os personagens. Assim, tem a reação que pode interessar o leitor, porque ele pode se ver, pode se identificar com o personagem, e daí está feita a coisa. Daí estamos cruzando a vida do leitor.
Então, meus amiguinhos, é por isso que histórias em quadrinhos existem. Olha só, muito obrigado, Maurício, de coração. Eu queria, em nome dos nossos papais, mamães e tantas crianças que ouvem o nosso podcast, pelo Brasil e pelo mundo, a gente queria muito deixar os nossos, o nosso agradecimento de coração por todo o legado, por toda a história que o senhor construiu. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Estou realizando um sonho de conversar com o senhor.
Eu queria falar mais uma coisa.
Por favor.
O Túlio tem dezenas de artistas, desenhistas, artes finalistas, criativos e tudo mais. E sempre estamos precisando mais. Então, a garotada que está me assistindo, estude um pouco de desenho, estude um pouco de narrativa, escreva, leia bastante e me procure de vez em quando lá onde tiver a oportunidade ou a vontade para te trocar ideia. Estamos sempre precisando de criativos para formar ou para aumentar a nossa equipe. Fiquem à vontade.
Olha que dica sensacional para você, meu amiguinho. Meu filho Bruno, de 10 anos, está fazendo seus primeiros desenhos. Agora eu vou colocar um intensivão. Desenha aí, meu filho, que o tio Maurício vai te dar um emprego. Oh, meu Deus do céu. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer falar com o senhor, como eu disse. E até uma próxima oportunidade.
Até lá, Samuel. A gente se vê por aí.
Tchau, tchau.